Ok, então nós estamos seguindo a história de Manassés. É uma história triste. Quando você vê uma coisa meio triste, meio triste no sentido assim, são relatos de pessoas que não serviam a Deus. Não sei, na sua leitura bíblica. Não sei como você lê a Bíblia, mas às vezes a gente tem uma tendência de passar meio por cima disso, né? Vamos passar para o próximo, né? E eu confesso que eu estou com vontade de correr aqui com Manassés para a gente chegar no próximo capítulo, que é um capítulo bem melhor, que é Josias, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que realmente analisar quantas passagens na Bíblia, se for olhar assim. Os profetas, essa parte grande do Velho Testamento, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os profetas menores, é a maior parte da. Eles têm passagens maravilhosas, promessas, mas uma grande parte do conteúdo profético é coisa negativa, né? E assim como as pessoas às vezes falam assim, tem várias partes da Bíblia que são difíceis de ler, né? Por exemplo. Nomes, genealogias, outra parte assim, né, que as pessoas às vezes reclamam assim, né, assim, é difícil ler isso aqui, são Êxodo, Levítico, né, aquelas partes que falam muito assim de medidas do tabernáculo, parece que não tem nada a ver com a gente, né? Então, mas a gente precisa aprender que todas essas coisas têm uma relevância muito grande. Vamos abrir em 2 Reis, onde a gente estava seguindo até agora. Hoje nós vamos passar para 2 Crônicas, mas em 2 Reis 21, só quero lembrar mais ou menos o ponto onde nós terminamos domingo passado para seguir hoje. Então, tanto em Reis como em Crônicas. Nós não temos um relato muito detalhado sobre o que aconteceu no tempo de Manassés. Nós temos o que a maior parte, né, dos dois relatos, né, metade do capítulo ou mais, é uma lista de tudo que Manassés fez de errado. A gente já olhou essa lista, está no esboço também, mas em Reis, por isso que a gente tem dois relatos, né, tem Reis e tem Crônicas. Tem coisas que são iguaizinhas. Você lê um, lê no outro, é a mesma coisa, mas tem outras coisas que são diferentes. Então, em 2 Reis 21, essa passagem que a gente leu e comentou domingo passado, fala assim no versículo 10, 21, 10. Diz o Senhor por intermédio de seus servos, os profetas. Então, nós vimos, inclusive, que dos profetas que a gente tem o livro deles na Bíblia. Parece que nenhum deles profetizou durante o tempo de Manassés, que é uma coisa interessante, que Manassés governou durante 55 anos. Se não fosse esse versículo aqui, a gente até falaria, poxa, mas não tinha profeta no tempo de Manassés? Mas aqui fala que disse o Senhor por intermédio de seus servos, os profetas. Então, não temos esses profetas na Bíblia, mas nós temos. Esse versículo aqui que nos diz que tinha profetas durante o tempo de Manassés, ok? Depois nós vamos ler em Crônicas. Crônicas fala mais claramente que Deus mandou os profetas, mas o povo não deu atenção. Mas aqui fala assim: diz o Senhor por intermédio de seus servos profetas. Eu não vou ler tudo de novo, porque a gente já comentou isso no domingo passado, mas eu queria só colocar aqui. No versículo 15, no finalzinho dessa mensagem profética, Deus mandou os profetas falarem assim. Vou começar no versículo 14: Desampararei o restante da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos, tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira. Agora, o ponto que eu quero deixar, a gente falou no domingo passado, mas eu quero pegar desse ponto para frente e lembrar disso, que diz assim: desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Então, na nossa aula passada, né, a aula do domingo passado, foi mostrando como o cálice da ira de Deus vai enchendo. Então, Manassés foi um rei muito perverso, mas o juízo de Deus que foi decretado nesse reinado, o tempo de Moisés foi. O tempo, eu não sei, começa com M, toda hora eu estou falando Moisés. O tempo de Manassés. Foi o tempo em que foi um momento na história, porque até então, não usando Deus como pais ou mães que ficam falando, se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Se você fizer isso de novo, você vai apanhar. E parece que não tem palavra, né? Mas na verdade, Deus também faz isso, mas porque ele está dando chance para a gente se arrepender. Então, chega uma hora em que não tem mais aviso. Deus já avisou, Deus já avisou, Deus já avisou, e é isso que nós vamos falar um pouco mais hoje. Que o tempo de Manassés, o reinado de Manassés, esse período, foi quando Deus, que já tinha falado: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou cumprir. Isso é coisa falada desde o tempo de Moisés. Em Deuteronômio, Deus falou: se vocês não guardarem a lei, se vocês não guardarem minha aliança, eu vou usar várias medidas. Lembra? Deuteronômio 28, um capítulo comprido, que Deus fala assim: olha, e tem Levítico também, tem outros lugares, que Deus falava: se vocês não guardarem a minha aliança, se vocês não forem fiéis, eu vou usar várias medidas. Deus vai mandar avisos pelos profetas, Deus vai fechar os céus para não chover. Deus vai permitir enfermidades, Deus vai permitir que os inimigos ataquem e tomem a lavoura, tomem as riquezas, os recursos que eles têm. Então, tem muitas medidas que Deus vai usando e Deus vai aumentando o grau da disciplina. Mas o grau máximo que Deus falou assim: olha, se de tudo vocês não me ouvirem, se vocês não se arrependerem, vai chegar um momento em que eu não vou esperar mais e vou tirar vocês, vou mandar uma outra nação que vai levar vocês como cativos para uma outra terra. Essa era a medida máxima, era o ponto máximo da ira de Deus. E foi nesse reinado de Manassés, ainda é por isso que eu estou deixando isso aqui na lousa, porque aqui vocês têm mais ou menos uma ideia assim do contexto, né? Nós já estudamos Ezequias, né, o pai de Manassés, aí vem Manassés e o filho dele, coloquei na mesma linha, porque ele reinou 2 anos e foi muito rápido, e foi mais ou menos uma continuação. Então, tem Manassés e Amon, 55 anos aqui, mais dois aqui, são 57 anos de afastamento de Deus, né? Depois vem, né, eu coloquei aqui na frente, né, assim, para você ver que houve uma alternância, né? Acaz foi muito ruim, Ezequias foi muito bom, Manassés e Amon foram maus. Aí vem Josias, 31 anos de governo de Josias, mas Josias começou com 8 anos. Depois a gente vai falar sobre isso, mas só uma observação aqui que é interessante. Josias começou a governar com 8 anos de idade. E a Bíblia fala que depois de 8 anos, ou seja, 8 mais 8, 16. Então, quando Josias tinha 16 anos, né, que ele tinha um pouco mais de idade, mais de entendimento, foi aí que ele começou a fazer uma reforma. Isso significa que são, na verdade, 55 anos de Manassés. Aí também, assim, Manassés começou com 12 anos de idade. Será que ele começou a fazer o que era mal no primeiro ano? Nós não sabemos. Então, assim, às vezes tem um período. Será que o povo, depois de Ezequias, o povo continuou servindo a Deus por um tempo? Não sabemos. Mas contando aqui, 55 anos de Manassés, mais 2 de Amon, 57, mais 8 de Josias, que Josias não estava sabendo de nada, ele foi coroado rei, porque o pai dele, Amon, foi assassinado. Ele governou 2 anos porque ele foi assassinado. Então, ele foi assassinado, o filho dele só tinha 8 anos, Então, nesse período, provavelmente tinha algum tipo de regente, alguém que estava tomando as fazendo as tomando as decisões, mas a Bíblia só fala que Josias começou a fazer limpeza, a fazer o povo voltar para Deus quando ele tinha 16 anos. Então, nós temos mais 8 anos aqui, provavelmente, que o povo continuava longe de Deus. Aí dá 65 anos, né? De afastamento de Deus, ok? Depois vai ter 4 reis maus depois de Josias, aí vem o cativeiro. Então isso aqui, eu estou sempre voltando isso porque é bom a gente ter uma ideia da sequência do que está acontecendo. Mas olha só, Deus decretou, Deus tomou uma decisão. Não sabemos em qual ano do reinado de Manassés, mas nós vamos ler alguns versículos hoje que mostram isso. Durante o reinado de Manassés, Deus decretou: o povo de Judá vai para o cativeiro. Agora, Deus ainda esperou. Josias foi bom. Talvez, se Josias não tivesse sido bom, o cativeiro teria vindo mais rápido. Deus faz isso. Deus adia, Deus antecipa, né? Deus anula a sentença de juízo dele. Se o povo se arrepender, Deus pode anular, falar assim: não, não vou mais. Porém, nesse caso de Manassés, nós vamos ver que, né, a gente está falando sobre uma linha. Tem uma linha que você pode passar, eu posso passar. A gente pode se arrepender, a gente pode se afastar de Deus e se arrepender. Se afastar de Deus e se arrepender. Isso acontece com indivíduos. Em algum momento, a pessoa individual pode passar uma linha. A gente não sabe onde tem essa linha, Deus não revela isso, a gente não tem direito de falar com ninguém que passou da linha. Como é que a gente sabe que existe uma linha que não pode, não volta mais? Porque a pessoa não encontra mais arrependimento, o coração endurece e não tem mais arrependimento. Então isso acontece. A Bíblia fala sobre Esaú. Não, talvez no sentido de que Esaú não. A Bíblia não fala se as pessoas, os personagens que contam na Bíblia, a Bíblia nunca fala: esse cara foi para o inferno, esse cara não foi. A Bíblia não dá esse tipo de informação. A Bíblia só fala em Hebreus 12 que Esaú buscou arrependimento e não achou. Então essa frase não fala que Esaú passou da linha. Eu só estou usando o exemplo de Esaú porque existe uma linha em que a pessoa não consegue mais se arrepender. Por isso que quando aquela famosa ideia assim: ah, a pessoa que vive a vida toda praticando o que é mal e no fim da vida, como ladrão na cruz, se arrepende, então eu vou fazer isso. Eu vou viver uma vida fazendo o que eu gosto de fazer, né, servindo os prazeres do pecado, e depois eu me arrependo no fim. Esse raciocínio não dá certo por duas razões. Uma, porque você não sabe quando é o fim. O fim pode acontecer quando você não está esperando e não dá tempo. Mas o problema pior não é esse. O problema é que o arrependimento não é. Você pode fazer uma oração, você pode repetir uma coisa, mas o arrependimento, que é de coração, só o Espírito Santo produz na nossa vida. Claro que é com nossa aceitação. É uma aquela coisa misteriosa entre nós e Deus, em que você quer, o Espírito Santo move sobre sua vida e você se arrepende. Mas isso não é uma coisa que a gente manda e desmanda. Você pode entrar, o coração passa por um processo progressivo de endurecimento. E quando o coração endurece além do ponto, ele não volta mais. Então isso acontece, a linha existe na vida individual e essa linha também existe em relação a nações e também em relação ao mundo. O grande terrível dia do Senhor vai ser quando o mundo, não uma nação, quando o mundo chegar ao ponto, tanto ao ponto da igreja querer Jesus, ser a noiva que Jesus está esperando. São duas coisas que vão acontecer para Jesus voltar. A noiva vai querer Jesus e vai falar: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E Jesus vai ser atraído pela noiva. Mas outra coisa vai acontecer simultaneamente. Por isso que a gente fala: tem arrependimento, tem avivamento, tem coisas boas que Deus vai fazer, mas ao mesmo tempo o mundo está andando numa direção oposta. E vai acontecer como aconteceu com Manassés, que o cálice da ira de Deus vai se completar e Deus vai falar assim: não posso esperar mais, eu preciso resolver o problema do mundo, ok? Então, é por isso que é muito interessante a gente ver essas coisas que estão acontecendo nessa sequência aqui. Ok, então, agora voltando para o versículo 15 aqui, 2 Reis 21, 15. Eles fizeram o que era mal aos meus olhos, me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Então, esse decreto que Deus fez no tempo de Manassés não foi apenas por causa de Manassés, mas por causa do acúmulo que vinha acontecendo desde o tempo do Egito. Por que que o. Não, demorou muito para o cálice de Deus encher. Mas sabe o que acontece? Durante esse período, desde o Egito até essa época, o cálice ia enchendo. Alguns períodos foram terríveis. Mas depois o povo se arrependia. Eu acho, a Bíblia não fala assim, mas eu vou tomar a liberdade de usar essa expressão. O cálice esvaziava um pouco. Um pouco, tudo, sei lá, assim. Quando a nação se arrepende, quando há um retorno para Deus, o cálice de Deus se esvazia. Alguma coisa, a Bíblia não usa essa expressão, mas alguma coisa aconteceu aqui com Ezequias, porque Acaz foi um rei que fez praticamente tudo o que Manassés fez. Por que que Deus não decretou com Acaz? Tava chegando a um ponto muito perigoso. Só que veio Ezequias e começou a se arrepender. O cálice esvaziou, não totalmente, mas o cálice esvaziou. Só que depois, quando vem Josias, depois de Manassés, já não tem mais jeito. Então, no tempo de Ezequias, Deus não falou, está decretado. Mas no tempo de Manassés, Deus decretou e depois, mesmo com Josias, não voltou mais. Ok? Bom, nós vamos voltar a isso, mas antes de. Assim, esse tema é algo muito misterioso, eu não tenho. Ninguém tem. Esse conhecimento, por que que enche o cálice de Deus? A gente tem discutido nas últimas aulas alguns pecados, algumas coisas que levam o cálice de Deus a se encher, né? Se vocês, só recapitulando, né, porque não estava aqui, nós falamos sobre sacrificar filhos, falamos sobre contaminar a casa de Deus, que é uma coisa você contaminar a terra, você viver em pecado. Fora da casa de Deus. Hoje Deus não tem uma casa física, mas é uma coisa você praticar o que Deus abomina na sua vida fora, mas é outra coisa quando aceitação dessa prática, a tolerância do pecado. Prática, né? Manassés fez altares a deuses estranhos dentro da casa de Deus. Então isso se refere a aceitar e até proclamar, e eu não sou juiz disso, eu dou alguns exemplos, né? O divórcio, a Bíblia fala que divórcio, assim, estou dando alguns exemplos só para a gente entender como é que isso funciona. O divórcio, Malaquias, é muito claro, assim, Deus odeia o divórcio. E outra vez, assim, é sempre importante, todas as vezes eu faço essa menção, porque eu não quero que ninguém pegue isso como uma coisa isolada. Existem situações de divórcio que são inevitáveis, mas nós estamos falando sobre divórcio por quebrar aliança, não porque o marido está, ou a mulher, um dos dois, assim, tem um ponto em que a aliança é quebrada que o outro não consegue manter mais, né? tem casos de violência física. Então, assim, existem situações que eu não estou aqui para dizer todo mundo que é divorciado é culpado diante de Deus. Não necessariamente. Mas é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Mas o que eu quero dizer é, o divórcio que acontece na sociedade, acontece entre cristãos, de uma forma que não agrada a Deus, é uma coisa. Agora, quando você começa a aceitar e até ensinar dentro da igreja que tudo bem, que não tem importância, aí a coisa chegou num outro nível. Deu para entender a diferença? Então, você contamina a casa de Deus. Você já contamina o povo de Deus fora da casa de Deus. Você é um templo de Deus. Mas quando isso é ensinado e aceito dentro da casa de Deus, isso chega num outro nível. A questão de prosperidade, de materialismo, é uma outra questão difícil de colocar. Não é todo mundo que ensina que se você servir a Deus, Deus vai te abençoar financeiramente. Não é tudo errado. É muito misturado, é difícil de você fazer uma distinção. Mas se você coloca o Deus Mamon, se você coloca o materialismo como o alvo do cristianismo, você está entrando num nível muito sério. Entendeu o que eu quero dizer? Então, sacrificar filhos, contaminar a casa de Deus, derramar sangue inocente, isso está no esboço aqui, mas a gente acrescentou mais dois, a gente estava lendo mais alguns textos. Pecados sexuais são muito citados como uma coisa que leva ao ponto assim, de Deus decretar esse tipo de juízo. E idolatria em geral, né? Todo tipo de idolatria. Aí depois, assim, todas as coisas que Manassés fez, né? Consultar médiuns, consultar, né, outras fontes, né? Como Saul fez. Então, são várias coisas que levam o cálice de Deus a se encher, ok? Muito bem. Então, nós vamos agora para 2 Crônicas. Nós vamos agora pegar uma parte do relato paralelo, porque Crônicas tem um relato, e é bem interessante isso, até a gente fica perguntando, por que que Reis não falou sobre isso? Mas tem uma parte da vida de Manassés que não encontramos em 2 Reis. Então nós vamos para 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33. A primeira parte desse capítulo 33 é bem semelhante ao relato de 2 Reis. Então, eu vou começar no versículo 9. Mas Manassés, 33, 9. Manassés fez errar a Judá. Lembra que eu falei o líder, o pai de família, mãe? Qualquer tipo de líder tem uma responsabilidade dobrada. Se você permitir pecado na sua vida, você vai responder diante de Deus pelos seus pecados. Mas se você ensinar os seus liderados, sua família, né, um líder de igreja, alguém que influencia, livros, programas de televisão, qualquer coisa que influencia outras pessoas a fazer uma coisa errada, Deus responsabiliza muito mais. Porque Manassés, versículo 9, fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. A comparação de Manassés não é com os reis de Israel, não é com algum outro rei de Judá, é com as nações que Deus expulsou de diante de Israel. É muito sério isso. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Como é que ele falou? Aqui não fala como é que ele falou, em Reis falou, né? Como é que Deus falou com Manassés? Pelos profetas, ok? Então, é esse paralelo, né? Aqui em Crônicas não fala profetas, mas são os profetas que citou em Reis. Em Crônicas não dá a mensagem dos profetas. Então, por isso que a gente vai comparando as duas. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Quem não deu ouvidos? Nem Manassés e nem o povo. Então nós estamos vendo que não é só Manassés que é responsável. Ele é o mais responsável. Ele é o líder. Ele tem uma responsabilidade dobrada. Mas o povo também não ouviu. Porque Deus falou com o povo. Gente, o líder pode ir num caminho errado. Se você escutar a voz de Deus, você pode se arrepender e voltar. Você não depende do líder para voltar. Ah, nossa igreja não tem jeito, porque o pastor é assim. Não, em qualquer momento, o filho não precisa seguir o pai numa coisa errada, ou a mãe. Então, o povo não deu ouvidos. Ok. Então, toda essa parte daqui para frente, do versículo 11 para frente, não tem em Reis. Então, nós estamos vendo fatos que não tem no outro relato. Então, vamos ver o que fala aqui. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés. Deus ainda estava dando uma chance, não foi o cativeiro ainda, não foi uma destruição total ainda. Eles prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze. Olha que humilhação. Todo o povo, que eram os súditos dele, viram isso. Isso foi feito publicamente. Amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para Babilônia. Ok, então, a Bíblia não fala por quanto tempo, nós só sabemos disso. Eu tenho sempre citado, é muito interessante a gente acompanhar, tem uma Bíblia de estudo que ajuda você a acompanhar, chama Bíblia de Estudo Arqueológica, que tem muitas notas sobre achados arqueológicos que comprovam histórias da Bíblia. É muito interessante isso. Nós não temos, né, já falamos várias coisas que falam sobre Ezequias, tem comprovação dentro daquilo que eles acharam dos reis da Síria. Manassés é citado em alguns documentos, algumas coisas que eles acharam. Não fala, os documentos não falam sobre essa prisão, mas falam que ele foi obrigado a levar materiais de construção. Nesses achados arqueológicos, não mostra especificamente Manassés, mas mostram outros reis, que os reis da Síria fizeram isso, de colocar um gancho no nariz e puxar, como se fosse um animal, né? Então, assim, era assim, tipo uma expressão máxima de humilhação, né? Então, essa história tem, né, várias comprovações, dá para saber que realmente é verdade. Mas olha o que acontece no versículo 12. Por isso que eu falo, tenho sempre falado, é uma coisa importantíssima a gente guardar no coração. Nunca, nunca devemos desprezar a oportunidade de arrependimento. Eu não posso falar que nunca é tarde para se arrepender. Eu acabei de falar com vocês que é possível chegar a uma condição do seu coração que você não consegue achar arrependimento. Mas você nunca precisa fazer uma pergunta. Há muitos anos, um irmão muito precioso, muito companheiro da gente, ele era muito, às vezes, atacado, assim, por... Assim, eu vi uma pessoa falar, olha, você fez isso de errado, e ele não conseguia achar o perdão de Deus. Aquilo ficava na mente dele, era assim, passava como se estivesse passando o gravador, você errou, você errou. E foi uma história, acho que eu já contei isso alguma vez, mas foi uma história até, se a gente olhar, é que ele passava muita angústia, então não era engraçado. Mas a história em si foi meio engraçada porque a origem dessa angústia mental foi uma brincadeira que alguém estava falando assim, eu não sei, não vou lembrar os termos, mas numa brincadeira alguém falou assim, eu estou profetizando, ou não sei se usou a palavra profecia, mas era tudo brincadeira, até a história mostra que a gente não deve brincar com essas coisas. Mas na brincadeira alguém falou assim, vai acontecer tal coisa e estava assim meio brincando que era uma coisa que Deus estava falando, sei lá, no contexto. Eu sei que esse irmão, ele falou assim, profecia falsa. Ok, tá numa brincadeira, a pessoa tá falando que tá alguma coisa vai acontecer e o outro fala assim, profecia falsa. Só que o outro brincou com uma coisa que nunca se deve brincar. E é tudo brincadeira. Falou assim, um falou assim, profecia falsa. E o outro falou, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, isso você não pode brincar com isso. Isso não é coisa de se brincar, nada dessas coisas, né? Você não pode brincar que você está profetizando, você não pode brincar que, sei lá, isso é uma profecia falsa. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, que são coisas que a gente não deve brincar. Mas qual o resultado? Gente, por anos, anos, meses e anos, às vezes voltava assim, ele falava assim, será que eu cometi um pecado imperdoável? E eu ficava pensando, como que eu vou ajudá-lo a entender? Eu falava, gente, isso foi uma brincadeira, isso não foi uma profecia. Se você falou que é profecia falsa, é assim, eu tentei mostrar que não era uma coisa. E aquilo voltava, era uma tática de Satanás para colocar esse irmão debaixo de uma condenação, dele não conseguir orar e pensar. E finalmente, eu não sei se isso foi o que resolveu para a vida dele. Mas essa experiência toda me marcou bastante. Porque eu ficava pensando, como que eu vou ajudá-lo? Como que eu vou convencê-lo? E aí, assim, o que eu descobri, não lembro com quanto tempo, sim, mas o que eu cheguei à conclusão muito clara que, meu irmão, se você está preocupado que pecou contra o Espírito Santo, se você está arrependido, você quer se arrepender, se você tem esse coração sensível, que você quer, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. A pessoa que peca, que passa. O que é pecado contra o Espírito Santo? É passar a linha. É isso que eu estou falando. Por que que Jesus falou assim? Não. Você pode falar contra mim, Jesus falou, mas não fale contra o Espírito Santo, porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por que que ele falou isso? Não é uma questão de palavras. É você rejeitar a ação do Espírito Santo. Até o ponto que nós não sabemos qual é o ponto. Quantas vezes Deus perdoa um pecado? Eu não sei, mas eu não quero descobrir. Eu não quero descobrir o ponto em que Deus não perdoa mais. Eu não vou ficar, sabe assim, cutucando a onça assim para ver assim quando que a onça vai ficar brava. O cachorro, né? Assim, um cachorro que. Né, assim, não, esse cachorro, não, você pode mexer e tal, mas chega uma hora, você cutucar o cachorro, ele vai ficar bravo e a defesa dele é morder. Então, eu não quero descobrir quando que Deus vai falar, não, não, não vou aceitar mais. Mas a questão é, quando você realmente passar a linha, você não tem mais coração. Tem uma descrição disso no livro de Apocalipse, que fala de uma praga que Deus mandou sobre as pessoas, que Deus vai mandar, é uma profecia, né? Mas Apocalipse, acho que é capítulo 6, ele descreve Deus enviando, ou capítulo 9 também, descreve Deus mandando pragas, juízos sobre as pessoas que não amam a Deus, que estão pecando contra Deus, e as pessoas estão sendo vítimas dessas pragas, vítimas desses juízos, e eles amaldiçoam a Deus, eles não se arrependem. Essa é uma descrição de pessoas que passaram a linha. Eles estão vendo Deus pesar a mão e não conseguem se arrepender. Então, esse é o ponto que a gente precisa saber. Se você tem um coração, assim, Deus, será que eu fiz uma coisa muito, muito terrível? Deus me perdoa. Se o seu coração está sensível, você quer que Deus te perdoe, é porque tem chance. E não desperdice a chance. Não perca a chance. Se você tem um coração que sente capacidade de ficar triste por causa do pecado, não ignora. É como fala. Em Salmos e fala de novo em Hebreus, hoje é o dia da salvação. Por que que, né, muitas pessoas, muitos pregadores usam isso na hora do apelo, né? Venha hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. É verdade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você no seu coração amanhã. Então, se você tem uma chance, faça o que Manassés fez. Ok. Então, o versículo 12 é uma das histórias mais impressionantes em toda a Bíblia. Manassés é o pior rei. Ele chega ao ponto de Deus decretar juízo sobre Judá. Mas esse cara, esse homem que fez toda aquela lista de pecados, fez todas aquelas coisas, ele achou um lugar de arrependimento. Gente, isso é incalculável, isso é incrível. Isso é uma coisa que a gente devia, você devia, ó, versículos 12 e 13. Se você gosta de como é que fala? Não só sublinhar, tem aquelas canetas, né, que marca texto, assim. Assim, esse texto tem que saltar da página da sua Bíblia, porque isso aqui é impressionante. É impressionante Manassés ter conseguido se arrepender. É impressionante Deus ter perdoado. Então, esse texto, essa história, é fantástico. A gente precisa realmente prestar atenção. E são só dois versículos. Quer dizer, depois continua falando o que ele fez como resultado. Então, dá sequência. Mas, olha só, em sua angústia, ele suplicou ao Senhor seu Deus. Essa palavra suplicar, acho que na NVI fala assim, ele buscou favor. E é uma expressão que usa em vários outros lugares, até Moisés, quando Moisés suplicou o favor de Deus, para Deus não julgar o povo de Israel. Então, ele suplicou o favor, ele não quis só uma coisa mais ou menos. Manassés, tudo bem, né? Você também talvez ficaria bem arrependido se você se colocasse um gancho no seu nariz, colocasse você numa prisão, assim, foi uma medida drástica. Mas vocês estão começando a entender por que que Deus às vezes usa medidas graves conosco? Por que que Deus permite algumas coisas? Deus, por que que você está fazendo isso? Porque Deus quer um resultado. Nem todo mundo reage como Manassés reagiu. Nem todo mundo fez isso. Eu não tenho tempo para ler, se vocês só anotarem aí, deixa eu ver, acho que eu coloquei o versículo aqui. Em 2 Crônicas 28, 22, só para comparar. Olha aqui, ó, Manassés foi muito ruim. E o avô dele também. Em 2 Crônicas 28, 22, assim, a história mostra que Deus também pesou a mão sobre Acaz. Só que esse versículo é bem interessante porque fala: na angústia do rei Acaz, ele não buscou ao Senhor, ele foi sacrificando a outros deuses. Então não é todo mundo que busca a Deus mesmo na angústia. As pessoas lembram de Deus, é, né? Outra coisa, né? Ah, quando você está doente, você lembra de Deus. Ah, quando, né, quando você perde o emprego, você lembra de Deus. Mas lembrar de Deus não é o que nós estamos falando aqui. Olha o que ele fez. Em sua angústia, ele suplicou. Essa palavra, e suplicar, buscar o favor de Deus, significa que ele buscou com intensidade. Isso não foi uma coisa morna, não foi uma coisa superficial. Ele buscou a Deus de verdade. Mas tem uma outra palavra nesse versículo aqui. Qual é? Ele se humilhou. Essa é uma palavra chave. Todo mundo sabe aquele versículo do rei Salomão, né? Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, primeira coisa, por que que quando você atravessa a linha, você não consegue se arrepender? Porque você não consegue se humilhar. Aquela cena, depois se você lê em Apocalipse, aquela cena de Deus mandando pragas, coisas que as pessoas se eram assim sofriam, sofrimento agudo. E eles amaldiçoavam a Deus. Eles não se humilhavam, eles não diziam: Deus, nós abandonamos o Senhor tem razão de pesar a mão sobre mim. Manassés estava dizendo isso, ele se humilhou muito, a Bíblia diz, se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Então, essa palavra é usada várias vezes nesse contexto. Teve um momento que o pai dele, Ezequias, começou a se exaltar. Isso está também, se vocês quiserem anotar, que eu não posso ler todos esses textos, né? Mas, segundo Crônicas... Ah, não, aqui acho que não fala. Acho que eu não anotei. Mas, 32, 26, o capítulo anterior, né? 32, 26. Ezequias, que era um rei bom, mas ele cometeu alguns erros graves, mas ele se humilhou diante de Deus. Então, várias vezes, né? Depois Amon, o filho de Manassés, vai falar mais no final desse capítulo, que ele não se humilhou. Então, isso é o ponto principal. Qual é a atitude do nosso coração diante de Deus? Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós seguimos os caminhos de Deus, tem uma tentação muito grande de se exaltar, de achar que, não, eu estou fazendo tudo certo, eu não reconheço que Deus poderia ter uma razão para tratar comigo duramente, para me disciplinar. Então, o bom exemplo de humilhar é Davi, né? Davi teve que sair de Jerusalém, foi humilhado, né, naquela história lá de Absalão, e ele falou assim, aí veio veio aquele homem, Simei, de Benjamim, enquanto Davi estava, uma descrição muito vívida na Bíblia, né? Então, Davi está saindo de Jerusalém até por conta dele, né? O Absalão não tinha atacado Jerusalém, né? Mas ele falou assim, se eu ficar aqui, muita gente inocente vai morrer. Então eu vou sair antes para que o povo, né, não seja vítima disso. Então ele sai, aí os sacerdotes trazem a arca, falam assim, não, leva a arca de volta. Se Deus se agradar de mim, ele me traz de volta, mas eu não quero que a arca também sofra. Aí vem um tal de Simei, lá do outro lado, assim, de longe, e começa a jogar pedra e amaldiçoar, e ele é um cara sozinho. E aqueles guarda-costas, né, de Davi, né, Joabe, os irmãos dele, falam assim, você vai deixar esse homem ficar te amaldiçoando? Né, nós estamos na minoria, porque tem uma grande insurreição contra ele, né, mas esse cara está sozinho. Dá uma palavra que a gente vai lá e arranca a cabeça dele, né? Davi falou assim, não, quem sabe o Senhor mandou. Que? O Senhor mandou? Deus mandou alguém me amaldiçoar? Deus não faria isso. Mas Deus não manda amaldiçoar, mas Deus permite, como ele fez com Jó. Então, Davi era um homem humilde. Ele falou assim, eu não vou me apegar ao poder, eu não vou tomar vingança nas minhas próprias mãos, e eu vou aceitar, isso é humildade, eu vou aceitar as disciplinas de Deus. Não significa que você tem que aceitar ficar com problemas financeiros, não ter dinheiro, aceitar uma enfermidade, mas significa que você está pronto para que Deus trate com você, ensine você o que Ele quer em cada situação. Então, a humilhação é uma atitude de coração muito importante. Então ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Versículo 13. E Manassés, né, lhe fez oração. Agora aqui tem várias traduções, é um pouco diferente, mas no fim vai chegar no mesmo resultado. Mas algumas traduções falam que Deus se aplacou para com ele. Mas pelo que eu pude pesquisar, assim, tem mais o sentido assim, de que Deus se comoveu. Essa expressão tem vários lugares na Bíblia, sempre me toca muito. Gente, se coloque, a gente não consegue, né? Imagina assim, eu me senti como Deus, né? Não dá, né? A gente não pode se sentir como Deus, a gente pode se fazer. Mas pense um pouquinho, você é Deus. Manassés, nós estamos lendo, não só Manassés, já vem de gerações anteriores, eles estão provocando Deus a ira. Eles estão fazendo coisas assim muito conscientes, não é uma tentaçãozinha que a pessoa escorrega e cai, são coisas conscientes, estão fazendo tudo que Deus mandou não fazer. Manassés é muito responsável por isso. E ele chega, porque ele está na angústia e na prisão, ele chora umas lagrimazinhas e eu vou ficar comovido com ele? Gente, pensa de pessoas que você conhece, que aprontam e depois se arrependem, mas você não quer perdoar. Pensa um pouquinho. Deus se comoveu por causa de Manassés. Gente, isso é Deus. Quando você fala assim que Deus julga, que Deus tem justiça, mas você tem que lembrar que Deus está só esperando. Eu não posso, tem dois grandes exemplos no Velho Testamento que eu já citei várias vezes aqui. O primeiro exemplo, foram os dois piores reis de Israel, Acabe e Manassés. Você quer o que mais, né? Acabe, também, se você quiser anotar, está em 1 Reis 21, 27. Acabe tinha acabado de cometer uma das piores coisas que ele fez como rei, que foi mandar matar Nabote. Lembra aquela história que ele queria a propriedade de Nabote, Nabote não quis dar para ele, aí Jezabel falou assim, uai, você não é o rei, você faz o que você quiser. E aí a própria Jezabel se encarregou de trazer acusações contra Nabote e eles apedrejaram Nabote e mataram. O que Nabote fez? Ele só não quis ceder a propriedade, a herança. Ele falou assim, essa propriedade é a propriedade dos meus ancestrais, eu não quero dar isso aqui. Então ele tinha acabado de fazer isso e Elias encontrou com ele e falou assim, ah é? Deus está vendo o que você fez e o sangue seu vai ser derramado aqui. E aí depois disso, não é que Acabe fica humildezinho, se veste de pano de saco e chora umas lágrimas diante de Deus, e Deus chama o amigo dele, Elias, e fala assim, Elias, você está vendo Acabe? E Elias fala assim, não estou vendo Acabe, não estou no palácio de Acabe. É uma coisa até meio engraçada assim, porque né, Deus fala com Elias, você está vendo Acabe? Não estou vendo Acabe. Pois é, ele está se arrependendo. Esse homem terrível, esse homem que não tem coração, está se arrependendo. Não é isso que Jesus falou em Lucas 15? Um pecador que se arrepende é uma festa. Deus deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma, porque uma que ele consegue trazer de volta. Ele não é que ele não está feliz com as 99, mas uma ovelha que se afastou. O erro é da ovelha, ela que se afastou. O bom pastor nunca teria permitido isso. Ela que se afastou, mas quando volta, há uma festa. E Deus está fazendo essa festa, porque Deus quer isso acima de tudo. Você não pode ler os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os outros, sem ver esse coração de Deus. Ele fala de novo, mas vocês não vão voltar? Eu vou ser obrigado a usar uma disciplina mais pesada? Deus chora, Deus não quer usar a disciplina. Ele quer trazer as pessoas de volta. E quando alguém volta, ele fica comovido. Essa oração fez o coração de Deus ficar comovido. Versículo 13, Deus se comoveu para com ele, ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Gente, isso é maravilhoso, é tremendo, tremendo, tremendo. E para o crédito de Manassés, ele manteve a posição. A Bíblia não fala quantos anos isso foi, né? Assim, nesses 55 anos, quantos anos ele fez o que era mal e depois disso. Mas, olha, vamos ler o restante aqui. Quando então Deus permitiu que ele voltasse, versículo 14: depois disto, reedificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, rodeando até Ofel. Também o levantou muito alto, pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele começou assim, isso sempre, todos os reis bons, eles tiveram a graça de fortalecer o povo e de levantar defesas. E é o que a igreja precisa. A igreja precisa de defesas contra o inimigo. Então, ele que tinha, o inimigo estava dentro de Israel. O próprio rei estava levando o povo a pecar. Agora ele muda, né? Deus mudou o coração dele e ele começa a levantar defesas do povo contra os outros inimigos. Mas olha só, versículo 15: tirou da casa de Deus. Ele começa a desfazer o que ele fez. Isso é arrependimento. O arrependimento, ele começa com essa atitude: humilhação, súplicas a Deus, um coração totalmente mudado, voltando para Deus. Mas o arrependimento precisa ter frutos. Um arrependimento. Lá no outro caso de Acabe, a gente não tem nenhum sinal de que Deus festejou com Elias. E Deus até falou: olha, uma coisa assim que, outra vez, eu e você, nós não faríamos isso. Que Deus sabe do coração. Então Deus sabia que Acabe não estava mudando todo o jeito dele de agir. Mas mesmo assim, Deus falou com Elias: tá vendo? Deus quer mostrar que o arrependimento produz resultados. Então, ele falou com Elias, lá em 1 Reis 21. Ele falou: tá vendo o Acabe, como ele está arrependido? Então, eu não vou trazer o juízo no tempo dele. Deus adiou o juízo por causa de eu diria, um pequenininho arrependimento. Porque a gente não tem nenhum registro depois disso de uma mudança de comportamento da parte de Acabe. Então, né, ele se humilhou, mas não trouxe mudança. Agora, Manassés, ele mudou. Ele começou a desfazer as coisas que ele tinha feito. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, os lançou fora da cidade. Então reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graça. Ele foi, isso aqui é sacrifício de gratidão, né? De Deus ter trazido de volta. Ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. E aí, versículo 18 vai dar mais ou menos o fechamento. Quanto ao restante dos atos de Manassés e a sua oração, normalmente quando fala assim no fim, assim, ah, então o rei, todos os atos, as coisas que a gente não mencionou, mas isso aqui foi tão importante que nesse relatório final ainda falou da oração dele de novo. Quanto ao restante dos atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus, as palavras que os videntes ou os profetas lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, estão nos anais dos reis de Israel. Um dia acho que Deus vai recuperar esses anais, né? Que a gente não tem todas essas outras fontes, né? Versículo 19: a sua oração, de novo, fala da oração dele, a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, como também todo o seu pecado, infidelidades, lugares onde ficou altos, pôs postes e ídolos, imagens, escultura, antes que se humilhasse. Então, esse foi o divisor de águas na vida dele. Então, quando está falando assim, o resumo da vida de Manassés, tem todas as coisas que ele fez, a oração, mas também tem todas as coisas que ele praticou de mal, mas toda a maldade dele foi quando? Antes que ele se humilhasse. Então, realmente, dali para frente, mudou. Antes que se humilhasse, tudo está escrito nas crônicas dos videntes. Descansou Manassés com seus pais e foi sepultado em sua casa. É isso que é significativo. Ele não foi sepultado junto com os outros reis de honra. Então, apesar do arrependimento dele, ele não ganhou um lugar de honra. Foi sepultado em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Outra coisa que ele não conseguiu fazer, e isso, esse é o ponto, a gente vai tratar sobre isso mais na próxima aula. Mas, lembra, acho que na aula passada, eu falei, tem naquele livro Paternidade, de Der Prince, que ele fala de Ló, que escolheu ir para Sodoma, levou a família dele para Sodoma, mas quando Deus chamou Ló para fora, ele não conseguiu salvar toda a sua família. A própria esposa ficou pelo caminho, os genros, se ele tinha alguns outros filhos, né, ele saiu com duas filhas. Então, a frase que eu nunca esqueci: você pode levar a sua família para Sodoma e um dia se arrepender e sair de lá, mas eu não posso garantir que você consegue tirar a sua família de lá. Isso aí, nossa, isso aí ficou. Eu era solteiro, eu era novo, eu nunca esqueci dessa frase. Nunca esqueci. Uma frase muito importante. Manassés se arrependeu, mudou bastante coisa, mas o filho dele não conseguiu salvar e não conseguiu reverter a decisão de Deus sobre a nação. Nós só vamos ler esse restante do capítulo que fala sobre Amon. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar. 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, antes de se humilhar. Sacrificou Amon a todas as imagens de escultura. Isso significa que Manassés também não conseguiu destruir tudo. Ou ele refez, a gente não sabe direito. Mas sacrificou Amon a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito. Então, gente, isso é muito sério. Manassés se arrependeu, Manassés teve uma mudança de coração, mas ele não conseguiu mudar o próprio filho. Olha o versículo 23, enfatizando de novo a necessidade de se humilhar. Mas não se humilhou perante o Senhor. Ele fez outras coisas iguais ao pai dele, mas essa parte do pai dele não pegou. Ele não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Pelo contrário, multiplicou Amon os seus delitos. Então aqui você tem um contraste, né? Manassés se arrependeu e houve perdão para ele pessoalmente, né? Deus aceitou o arrependimento de Manassés, mas aqui Amon não se humilhou e, pelo contrário, multiplicou ainda mais a culpa dele. E aí vem Deus, nessa ocasião, Deus já não estava mais com paciência para deixar Amon ficar 20, 30, 40 anos. Conspiraram contra ele os seus oficiais e o mataram em sua casa. Então o povo da terra matou a todos que conspiraram contra o rei Amon e fizeram reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Isso aqui a gente já falou várias vezes, mas é bem interessante. Deus permitiu, assim, na Bíblia não fala, Deus mandou matar Amon, como ele mandou Jeú matar a casa de Acabe. Mas nesse caso, assim, ele não mandou. Deus permite a Síria levar o povo para o cativeiro, a Babilônia também. Mas depois ele julga aqueles que exercem essa sentença, porque eles fazem com intenções erradas. Então aqui, Amon recebeu uma sentença de juízo de Deus. Deus tirou a vida dele. Deus permitiu isso. Só que as pessoas que mataram foram também condenadas, porque eles fizeram, com toda certeza, por um motivo errado. Entendeu? Então é bem interessante isso. Eu gosto de aplicar isso para divisões na igreja. Porque quando tem uma coisa errada na igreja, errada na liderança, sei lá, alguma coisa errada, muitas vezes as pessoas se levantam e criam uma divisão. Nem toda divisão é por causa da liderança. Muitas divisões são feitas porque as pessoas querem ter o reino próprio, né? É sempre busca de poder. Mas quando alguém se levanta contra lideranças, mesmo que sejam lideranças como Amon, que Deus não estava defendendo Amon, mas quando as pessoas se levantam e causam divisões, aí Deus está tratando com os dois lados. Do lado de uma liderança que está em pecado, a divisão aconteceu porque eles não estavam. Não estou falando sobre todas as divisões, mas pode acontecer isso, né? Do lado da liderança que estava em pecado ou fazendo alguma coisa que Deus não aprovava, a divisão às vezes é um juízo de Deus sobre aquela liderança. Mas do lado das pessoas que fizeram a divisão, Deus também julga. É muito aplicável esse princípio aqui. Deu para entender? Deus permitiu que os oficiais do rei matassem o rei. Só que depois eles foram também julgados porque eles fizeram com motivo errado. Ok? Só falta uma coisa, nós estamos quase terminando Manassés, tá? Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre essa questão da sentença de Deus. Manassés se arrependeu. Deus aceitou o arrependimento dele. Porém, Deus não reverteu a sentença dele sobre Judá. Então, isso vai ser nosso assunto na próxima aula. Deus, nós sabemos que todas as épocas, todos os períodos, nós podemos fazer muitas aplicações ao nosso tempo. Mas esse período tão perverso, de tanta maldade, como nós vimos domingo passado, essa lista de transgressões, toda essa lista está presente na nossa sociedade hoje. Isso nos mostra que o cálice da tua ira está chegando no limite. Agora, nós podemos ser instrumentos de anunciar, nós podemos ser pessoas que vão se arrepender individualmente e podemos orar e buscar de ti que haja arrependimento também num sentido coletivo, para que realmente a tua ira possa ser afastada de cima da igreja, de cima do nosso país, de cima de outras partes do mundo. Tem muita coisa terrível acontecendo aqui no Brasil. A gente percebe claramente que o teu favor não tem sido, não que o Senhor não ame, não tenha nos dado muitas bênçãos, apesar de tudo, mas nós vemos que algo está errado, as coisas não acontecem, nós não muda um governo, muda outro, talvez vai ter eleição e vai continuar tudo igual. Então, Senhor, nós queremos buscar de ti, Senhor, algo que mude de fato, que mude corações, que mude a igreja, que mude alguma coisa para que teu favor possa estar sobre nós. Esse é o nosso anseio, Senhor. E que possa alcançar outros lugares, como a Síria e tantos lugares que estão sofrendo anos e anos. Ó Deus, olha para teu povo, Senhor. Olha para as pessoas que estão sofrendo. Olha para os refugiados. Olha, Senhor, para a situação do nosso mundo hoje. E apesar de todos os pecados que estão enchendo cada vez mais o cálice, o Senhor prometeu também avivamentos, o Senhor prometeu grandes visitações para o teu povo nos últimos dias. E nós queremos que o Senhor salve, que o Senhor alcance, que muitas pessoas como Manassés possam comover o teu coração a partir de nós mesmos, que nós possamos comover o teu coração com arrependimento, com limpeza, com deixando as coisas que não agradam ao Senhor. Pedimos isso, Senhor, para nós e para toda a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.